Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo, 3 de julho de 2022. Para todos, um excelente domingo. Convosco está Ana Guedes, que está na apresentação, o nosso produtor é o Lio Sailo. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGVT e com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM na cidade de Bulba, é a rádio Papagaio. Estamos com a rádio Berolanda e Cachungo. Estamos com a rádio comunitária de Casumai na cidade de São Domingos. E na cidade de Catió, Voz da América em português, está em FM com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar com organizações ou de organizações sociais que foram bafejadas pela ajuda britânica. Teremos saúde e também uma conversa com o músico e compositor moçambicano Farnache Sal. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, e na apresentação das notícias está convosco o João Santa Rita. A Rússia disse ter assumido o controle total da cidade industrial de Lysychansk, na província de Luhansk, na Ucrânia. Esta era a última cidade sob controle ucraniano nessa província separatista. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse ter informado o presidente Vladimir Putin que a província de Luhansk, e citamos, foi libertada. Luhansk é uma das duas regiões da zona de Donbass que a Rússia quer controlar e onde tem concentrado as suas forças e ataques após o falhanço da sua ofensiva inicial para tentar capturar a capital. O Ministério da Defesa ucraniano disse que Luhansk não está sob controle total das forças russas, mas reconheceu que as forças ucranianas poderão retirar de partes da cidade face aos ataques russos de grande intensidade. Entretanto, fontes oficiais russas disseram que 3 pessoas morreram em explosões na cidade de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. Dezenas de edifícios residenciais foram danificados. Há também intensos combates na região de Kharkiv, onde 4 pessoas morreram em bombardeamentos em Izium e Chelguib, 2 distritos no norte dessa região. Na cidade de Kharkiv, mísseis atingiram infraestruturas dos caminhos de ferro, danificando linhas de transporte e cabos de energia elétrica. A Rússia disse, entretanto, ter iniciado serviços de transporte de autocarro da Península da Crimeia, que capturou em 2014, para e de cidades recentemente capturadas na parte leste da Ucrânia. Entretanto, o embaixador da Ucrânia na Turquia disse que as autoridades alfandegárias turcas apreenderam um navio de carga russo com cereais que a Ucrânia lhe disse terem sido roubadas. A Ucrânia tinha anteriormente pedido à Turquia para apreender o navio. O embaixador disse esperar que o cereal seja confiscado. Milhares de pessoas foram hospitalizadas depois de confrontos na capital da província do Karakalpakstan, do Uzbequistão. Um portal de notícias local citou o diretor do Ministério da Saúde dessa província como tendo dito que os hospitais na capital, no Kus, estão cheios de pacientes feridos em confrontos com a polícia. Essa fonte disse que milhares de pessoas tinham sido feridas. Desconhecem-se outros pormenores. Há notícias de última hora de um tiroteio no centro comercial na capital dinamarquesa Copenhague. A polícia disse que 3 pessoas foram feridas e polícias armados foram enviados para a zona. O jornal Extra Black diz que entre os feridos se encontra uma mulher. Vídeos no portal do jornal mostra polícias armados na zona, bem como pessoal de serviços médicos. De momento, não há também mais pormenores. O Papa Francisco celebrou hoje missa em Roma com membros da comunidade congolesa, um dia depois de ter apelado aos povos da República Democrática do Congo e Sudão do Sul para virarem a página e abrirem novos caminhos de reconciliação, paz e desenvolvimento. O Papa Francisco, cerca de 2.000 congoleses, queríamos dizer, estiveram presentes à missa e aplaudiram quando Francisco começou a sua homilia com algumas palavras nas línguas faladas na RDC. No sábado, o Papa emitiu uma mensagem de vídeo no dia em que planeava começar uma viagem a esses 2 países africanos, que foi cancelada devido a problemas num joelho que tornam difícil andar e mesmo estar de pé. Na sua mensagem, o Papa apelou aos povos dos 2 países para não abandonarem a esperança, apesar da violência, instabilidade política e pobreza que os afeta há muito tempo.
organizações que apoiam causas sociais em Angola foram beneficiários de 10 milhões de kwanzas, valores coletados na gala de beneficência realizada a propósito do Dia de Santo Padroeiro de Inglaterra. A ideia é de encorajar a solidariedade social. O Kim Chaleong esteve presente ao evento.
O desafio de apoiar diferentes causas sociais foi lançado pela Câmara de Comércio Angola, Reino Unido, em abril deste ano, para celebrar a festa de São Jorge. Uma gala de beneficência foi realizada e dela resultou a doação de 10 milhões de kwanzas, que foram entregues a 4 organizações não-governamentais, nomeadamente a EcoAngola, a Change One's Life, a MAG e a The Hello Trust. A Câmara de Comércio Angola, Reino Unido, está preocupada com os problemas que têm impacto direto na vida da comunidade por onde está inserida. Daí o interesse em realizar uma gala de beneficência para a angariação de fundos para apoiar causas sociais. Chris Master é o presidente da Câmara de Comércio Angola, Reino Unido, e acredita que estas doações terão um impacto direto na solução dos problemas da sociedade.
A Câmara de Comércio Angola, Reino Unido, tem essa preocupação, tal como todas as entidades que atuam nas suas sociedades também a têm. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, portanto, ao organizarmos uma festa daquela natureza, pareceu-nos somente correto que os fundos angariados revertessem para causas que têm um impacto direto na vida da sociedade em que nós também nos inserimos.
O embaixador do Reino Unido em Angola falou à Voz da América em Luanda sobre os projetos britânicos promovidos para minimizar o impacto social da pobreza e promover o desenvolvimento no país. Uma linha de crédito de mais de 1.000 milhões de libras está a ser disponibilizada para o governo angolano, segundo informou Roger Stringer, que apontou, por outro lado, para além da formação em língua inglesa e da promoção de bolsas de estudo a nível de mestrados para angolanos no Reino Unido, falou de projetos de apoio para o empoderamento feminino.
Se falou, isso é um jantar de gala. E nós temos outros projetos mais formais que nós estamos a dirigir no país. E o que é importante é que o Reino Unido está a dar linhas de crédito de mais de 1.000 milhões de libras. E nós regularmente nós estamos a falar com o Ministério das Finanças e outros ministérios angolanos para procurar, para encontrar vários projetos para financiar. Okay. Então, este é mais pequeno este projeto.
Mas esta procura de projetos para financiar significa que o Reino Unido está preocupado com o nível social da população angolana?
Sim. Nós estamos com a população angolana, nós estamos aliados, amizade com Angola, e nós estamos, quando nós podemos, nós estamos a apoiar o desenvolvimento deste país.
Os 10 milhões de kwanzas arrecadados já foram entregues às organizações que lutam, que defendem causas sociais. Deste valor, a organização não-governamental EcoAngola recebeu 3 milhões que pretende investir em projetos e ações vocacionadas para o público. Luiana Guerra, diretora executiva da organização, que desenvolve projetos ambientais e sustentáveis, refere que, embora os valores não sejam suficientes para cobrir todos os projetos, serão investidos em ações de formação gratuita para a população em matérias de alterações climáticas, resíduos e reciclagem, para além de liderança climática, entre outras.
A coisa que nós queremos fazer, principalmente providenciar algumas atividades abertas ao público, à população, como tem muitos custos, então queríamos, pronto, financiar 100% das nossas próprias atividades abertas ao público. Para além disso, também se calhar alocar alguma parte para apoiar algumas necessidades de certos projetos que nós estamos a desenvolver agora, e também para manter um bocado no fundo para qualquer emergência, né? Ter aquela sustentabilidade da associação, mas investir principalmente nos nossos projetos e nas nossas atividades abertas ao público.
Vocês têm muitos projetos, pelo que eu tenho estado a dar a conhecer, têm muitos projetos. Uhum, quais serão os projetos prioritários para esta doação que acabam de receber?
Então, olha, nós temos um projeto em carteira, mas é um projeto assim para formações. Nós gostaríamos muito de, na nossa sede, poder fazer algumas formações informações gratuitas para a população em questões ambientais específicas como alterações climáticas, resíduos e reciclagem, liderança climática e não só. Então queríamos financiar essas formações gratuitas para a população. Então esse seria se calhar o nosso foco. Se não, também dar algum apoio ao nosso projeto EcoTV ou EcoEducando, que já estão a ser implementados nesse momento. Mas gostaríamos de focar nas formações.
Essas formações serão para as zonas rurais, zonas urbanas. Qual é, digamos, o target para essas formações? Qual é o público destinatário?
Então, nós gostaríamos uma pessoa que já tivesse aquela base, né, de tanto leitura como escrita. Não estamos a exigir nem universitários nem nada, mas pessoas que pelo menos consigam ler e escrever bem e entender dessas temáticas. Pessoas curiosas da área. Então, se é urbano ou rural, tanto faz, desde que as pessoas tenham conhecimento das formações e acham interessante, então nós queremos estar a apoiar essas pessoas.
Para aquilo que é a vossa experiência, enquanto é com Angola, que trabalha com ambiente, sustentabilidade também, como é que olham para essas questões ambientais em Angola? Como é que está o nível de compreensão dos angolanos sobre questões ambientais e sustentabilidade também?
Na verdade, eu sinto que o compromisso ainda é muito pouco, mas não é uma culpa propriamente assim da população. Acho que é muita falta de conhecimento. Então, quando as pessoas não têm noção do que é que estamos a falar, eles não apoiam. Então, há muita falta de compromisso, mas mesmo por falta de conhecimento da matéria. Também sentimos que há um bocadinho de, não diria desinteresse, mas não é prioridade do governo agora a área ambiental. Então nós temos que fazer, nós sociedade civil, temos que fazer um esforço a dobrar, às vezes triplicar, para fazer uma pressão que não é natural do governo, mas pronto, se calhar com a pressão e com o tempo eles priorizem mais esse setor.
A questão do saneamento ainda é preocupante do ponto de vista ambiental. Como é que olha para isto aqui, para a nossa realidade?
É bastante preocupante. Nós realmente temos um sistema de gestão de resíduos ineficaz, quase inexistente. Até temos muitas empresas de recolha de lixo. O problema não é a recolha, o problema é o tratamento e o destino final. Nós não temos centros específicos para dar esse tratamento, então acabam nos aterros ou no mar. Então não há reciclagem, não há reaproveitamento. Então falta o investimento nessa parte do tratamento pós-coleta. O problema não é a coleta, até recolhe-se, mas é realmente o tratamento. E para tudo no oceano, né? E fica às vezes em lixeiras a céu aberto. Aquilo foi um projeto de um ano, uma fase piloto. De momento está parado, porque ainda estamos a preparar a segunda proposta, a segunda fase do projeto para ser financiada. No entanto, ainda continuamos a ter muitas empresas a pedirem para a gente ir falar desses resultados do projeto, pronto, para também dar umas perspectivas de apoio futuro na segunda fase de implementação do projeto. Começamos já a ver algumas parcerias, mas no momento ainda estamos em stand-by a criar uma segunda fase, uma proposta para a segunda fase. No momento, nós abrimos como uma espécie de campanha para o ser só um projeto financiado, então estamos a fazer uma campanha mais, pronto, com um trabalho mais contínuo. Entretanto, foi no Cazenga e no Cacoaco, era para a implementação de algumas hortas comunitárias para a agricultura sustentável dos próprios centros, porque era no Cazenga, no lado de Cacoaco, no lado de Nazaré, especificamente, e no Cazenga era no centro Animarte. E depois, para além disso, também tivemos a formar as pessoas a fazer artesanato com resíduos para renda extra, a fazer comida com restos de comida, que as pessoas normalmente desperdiçam, a fazer sabão com óleo de cozinha reutilizado, a reutilizar um monte de resíduos que as pessoas desperdiçam para transformar em soluções ambientais e vender esses produtos. E também, bastante, tivemos 100 jovens formados e, felizmente, alguns deles já nos contam a história do negócio que eles têm feito localmente, principalmente as mulheres que têm feito muitos produtinhos assim, bijuterias.
Outra organização beneficiária é a Change One's Life, que recebeu igualmente 3 milhões de kwanzas, e a sua maior preocupação é criar estratégias que consigam combater o impacto da fome e da pobreza nas comunidades mais carentes de Angola. Com vários projetos sociais em pauta, a Change One's Life pretende impulsionar as ações nos vários segmentos em que atuam, no sentido de reduzir a pobreza e também a iliteracia nas comunidades mais carentes. Elsa Bumba, porta-voz desta organização, entende que as necessidades básicas da população devem ser prioridades.
Temos o projeto Angola Sem Fome, temos as aldeias digitais e também o projeto Lavatório Kids, dentre outros que estão por desenvolver. Sim, como disse, nós estamos em vários segmentos e no fundo
O nosso objetivo maior é criar estratégias que vão combater o impacto da pobreza na vida da nossa população. Referiu bem, temos projetos mais ligados à educação, nomeadamente às nossas aldeias digitais, mas também temos projetos de combate à fome, como o Angola Sem Fome, que funciona como um refeitório social. E depois temos o projeto Lavatório Kids. Estamos com alguns projetos em pauta, para os quais também pretendemos canalizar parte do valor da doação para materializá-los.
Este valor que receberam, 3 milhões de kwanzas, é suficiente para aquilo que são os nossos projetos?
Claro que não. Se o nosso objetivo é cada vez mais criar projetos que, de forma sustentável e prática, vão diminuir o efeito da pobreza na nossa população, 3 milhões de kwanzas não são nada no mundo de problemas e de causas que nós precisamos desenvolver para solucionar. E então, agradecemos. É uma iniciativa enorme e muito louvável. E a Câmara de Comércio tem sido uma parceira estratégica também da Change, como foi referido. Mas, apesar de agradecermos muito, queremos sempre mais e precisamos sempre de mais, porque há muita coisa que precisa de apoio ainda e muitos projetos que nós temos por materializar e só não materializamos exatamente por falta de fundos. Também providenciamos ou tentamos providenciar roupas, medicamentos, assistência médica. Tanto é que nas nossas aldeias nós pretendemos sempre associar uma espécie de centro de saúde para ajudar nesse sentido, porque não só as crianças, mas principalmente elas, sem as necessidades básicas suprimidas, nomeadamente alimentação e saúde, elas não conseguem aprender, não conseguem lutar para tornarem-se melhores e mudar o país. E é nisso que nós estamos focados.
Em quantas províncias vocês estão presentes e que projetos em concreto que estão a ser desenvolvidos naquelas províncias específicas, se puder dizer?
A nossa sede encontra-se em Luanda e então por uma questão logística o nosso maior ponto focal tem sido Luanda, porque é o sítio onde nós conseguimos estar com frequência na maior parte do tempo. Mas a nossa primeira aldeia digital, por exemplo, está no Bengo e estamos agora a trabalhar na criação e implementação, não criação, implementação de mais aldeias digitais pelo país. E o que nós pretendemos é exatamente criar pontos focais e que sejam sustentáveis, ou seja, está no Bengo, mas pode funcionar sem que nós estejamos lá permanentemente. Ou seja, vamos usar o que nós temos no Bengo para ajudar a manter o projeto vivo e a funcionar.
Okay. Antes de eu perguntar como é que funciona ou o que é uma aldeia digital, para melhor compreensão, eu gostava de saber como é que, de forma muito genérica, a Change One Lives olha para os problemas sociais da Angola, muito particularmente a fome, que ainda afeta centenas ou milhares de pessoas no nosso país.
Era o que eu disse, se nós não olharmos para as necessidades básicas das pessoas, nós não estamos a fazer nada. De nada nos adiantaria criar a aldeia digital se nós não criarmos condições para que as pessoas possam comer. Ninguém consegue estudar ou trabalhar se não tiver as necessidades básicas supridas. Exatamente. E foi nessa senda que surgiu o nosso projeto Angola Sem Fome, que eu disse que funciona como um refeitório social. É uma roulotte. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas é uma roulotte que é suposto andar pela cidade ou então estar num ponto focal específico, em que vai distribuir alimentação para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de tirar em algum sítio. E nós criamos esse projeto precisamente porque nós nós vemos que a fome ainda é um dos maiores problemas no nosso país.
É um problema no nosso país por falta de ação do governo ou por falta de colaboração das ONGs também e de outras instituições, como empresários, organizações empresariais, diria.
Qual
é o vosso parecer sobre isso? Há uma falta de intervenção do governo ou nem por isso?
Eu acho que melhor do que apontar culpados é arranjar soluções, e é nisso que nós trabalhamos. Nós estabelecemos parcerias com o próprio governo, estabelecemos parcerias com organizações.
A MAG Internacional e a The Hello Trust, organizações que trabalham no setor da desminagem, beneficiaram de 2 milhões de kwanzas cada. Os valores serão revertidos em ações de causas sociais, com vista a promover o desenvolvimento das comunidades onde prestam serviços. Janete Idesk, diretora nacional da MAG, entende que a formação, a criação de infraestruturas sociais, a aposta na educação, na segurança e prevenção contra perigos de minas são as prioridades da sua organização.
I think it's fantastic that we have a business community in Angola that does engage immediately.
Eu penso que é fantástico que em Angola haja uma comunidade de empresários com sentido de responsabilidade sobre as responsabilidades sociais. Nós dependemos de doações, tal como esta que nós recebemos hoje, para apoiarmos também as pessoas mais carenciadas. Nós temos projetos que envolvem as embaixadas dos Estados Unidos,
including from the UK
britânica,
japonesa,
para as nossas operações diárias. Nós vamos usar esta doação nós vamos investir na aquisição de computadores portáteis para apoiar na educação de algumas comunidades, sobretudo jovens, com o acesso, com a melhoria do acesso aos serviços da internet. Para nós as questões de educação são preocupações e por isso nós estamos a garantir alguns treinamentos, e nós treinamos sobretudo na área de desminagem. As pessoas não podem se movimentar, não podem andar à vontade sem terem os campos, sem terem as zonas em que vivem ligos das minas. Treinamos os nossos médicos, treinamos membros da comunidade, das comunidades em que estamos a trabalhar. As pessoas estão treinadas em termos de organização e de estratégias para poderem enfrentar esses desafios. Nós continuamos a treiná-los, sobretudo no componente de desminagem, e também em questões de segurança. Esta é uma forma de continuarmos a promover o desenvolvimento nosso e das comunidades em que estamos muito concretamente. Também promovemos ações de segurança alimentar, produção nas comunidades. Isto para nós é também configura uma ação de desenvolvimento económico das próprias comunidades. Nós trabalhamos nas províncias da Lunda Sul, Moxico e Lunda Norte, mas
and that leads to economic development.
Rob Seifert, diretor do programa da The Hello Trust, referiu que Angola já foi um dos países mais minados do mundo. Contudo, são necessários mais apoios para a resolução dos problemas da população. Um destes problemas tem que ver com a remoção de minas e se pôr fim aos perigos que isto representa para as comunidades, sobretudo para as crianças. E isto, segundo o especialista, vai ajudar na promoção do desenvolvimento do país.
The Angola had one of the worst landmine problems of any country
in the world. E nos últimos tempos, foram removidas mais de 2 mil minas debaixo da terra, em campos minados. Há mais de 2 mil campos de minas limpos. Se nós tivermos o suporte que precisamos,
vários outros problemas serão resolvidos. Todos os meses eu tomo conhecimento de pessoas que morrem vítimas de minas e algumas dessas pessoas são crianças. Angola é um país com pessoas com algumas dificuldades, mas eu vejo neste país um país com capacidade, pessoas com capacidade e com futuro professor. Hilo Trust tem como atividade principal a remoção de minas, trabalhar para a remoção de minas. Esta é a nossa profissão e esta é a nossa especialização. E isto afeta todos os aspectos da vida. Removendo minas tem vários impactos diferentes na vida das crianças, estejam elas na escola ou não.
So, removing landmines has many different impacts to improve the life of children, whether they are in school or not in school.
A reportagem a partir de Luanda para a Voz da América com Quincha Leondo.
Ele me olha como que querendo algo mais. Levo ele pra sua casa, me disse quero entrar.
Mango aqui,
mango aqui,
diga se como é louco.
Hoje é 3 de julho de 2022, é domingo. Para todos, então, continuação de um bom domingo.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
A Voz América está nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. 2022, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português neste domingo. Votos então de um bom domingo, da Ana Guedes está na apresentação e do Lio Saíl que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, também na onda média nos 1.530. Na internet ouvem-nos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza com... Em São Tomé e Príncipe, estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Maputo, Quasi FM, Nampula, em Rádio Encontro, estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Já na cidade de Cachungo, estamos em FM com o Berolanda, em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sichonoco e também a Leste FM. E na capital, em Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matinho e depois a Denis Teschke fala neste domingo na rubrica Fala África com um ouvinte de Moçambique. Esperamos assim que continuem connosco porque agora vamos às notícias do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez está convosco o João Santa Rita. A Rússia disse ter assumido o controle total da cidade industrial de Lysychansk, na província de Luhansk. Esta era a última cidade sob controle ucraniano nesta província separatista. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse ter informado o presidente Vladimir Putin que a província de Luhansk foi, nas suas palavras, libertada. Luhansk, recordemos, é uma das duas regiões da zona de Donbass que a Rússia quer controlar. O Ministério da Defesa ucraniano disse que Luhansk não está sob controle total das forças russas, mas reconheceu que as forças ucranianas poderão retirar de partes da cidade face aos ataques russos que disse serem de grande intensidade. Entretanto, fontes oficiais russas disseram que 3 pessoas morreram em explosões na cidade de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. Dezenas de edifícios residenciais foram danificados. Há também intensos combates na região de Kharkiv, onde 4 pessoas morreram em bombardeamentos em Izium e Shuguib, 2 distritos ao norte dessa região. Na cidade de Kharkiv, mísseis atingiram infraestruturas dos caminhos de ferro, danificando linhas de transporte e cabos de energia elétrica. O embaixador da Ucrânia na Turquia disse, entretanto, que as autoridades alfandegárias turcas apreenderam um navio de carga russo com cereais que a Ucrânia disse-lhe terem sido roubados. A Ucrânia tinha anteriormente pedido à Turquia para apreender o navio. O embaixador disse esperar que o cereal seja confiscado. Milhares de pessoas foram hospitalizadas depois de confrontos na capital da província de Karakalpakstan, no Uzbequistão. Um portal de notícias local citou o diretor do Ministério da Saúde dessa província como tendo dito que os hospitais estão cheios de pacientes feridos em confrontos com a polícia. Essa fonte disse que milhares de pessoas tinham sido feridas, mas desconhecem-se outros pormenores. Temos, entretanto, notícias de um tiroteio num centro comercial em Copenhaga, capital da Dinamarca. Segundo a polícia, 3 pessoas teriam ficado feridas no tiroteio. Desconhece-se se há pessoas mortas ou mais pessoas feridas. Todas as ruas e a linha de metro que liga a esse centro comercial foram encerradas. A polícia disse mais tarde que um suspeito foi preso, mas não deu outros pormenores. O Papa Francisco celebrou hoje missa em Roma com membros da comunidade congolesa, um dia depois de ter apelado aos povos da República Democrática do Congo e Sudão do Sul para, nas suas palavras, virarem a página e abrirem novos caminhos de reconciliação, paz e desenvolvimento. Cerca de 2.000 congoleses estiveram presentes à missa e aplaudiram quando Francisco começou a sua homilia com algumas palavras nas línguas faladas na RDC. No sábado, o Papa emitiu uma mensagem em vídeo, no dia em que planeava começar uma viagem a esses dois países africanos, que foi cancelada devido a problemas num joelho que tornam difícil andar e mesmo estar de pé. Na sua mensagem, o Papa apelou aos povos dos dois países para não abandonarem a esperança, apesar da violência, instabilidade política e pobreza que as afeta há muito tempo. Pelo quarto dia consecutivo, centenas de pessoas saíram à rua da capital do Sudão, Khartoum, para se manifestarem contra o governo militar. As manifestações têm estado a ser marcadas pela crescente violência e, na quinta-feira, 9 pessoas morreram quando a polícia abriu fogo sobre os manifestantes.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, em voaportuguês.com. Vamos falar agora de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre a saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado estamos bem, de saúde. Espero que a Ana e os nossos amigos ouvintes também estejam a gostar de boa saúde.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde. E é de saúde que vamos falar agora. Isto a propósito, doutora, da poliomielite. Poliomielite que, volta e meia, aparece em países que estavam, por assim dizer, livres da polio. Moçambique é um desses casos. Vai haver uma campanha de vacinação em massa. Doutora, o que é polio, para começar?
Bem, Ana, a polio é nada mais, nada menos do que uma doença de caráter viral e que é facilmente transmissível de pessoa para pessoa. E a principal forma de transmissão é a orofecal, na qual uma pessoa infectada pelo vírus da polio pode, nas suas atividades normais, pode defecar e às vezes conter o vírus, e uma outra pessoa pode entrar em contato com essas fezes, pode ser um contato direto ou um contato indireto, e por via disso a pessoa acabar contraindo essa doença. Então, é uma doença que é realmente bastante preocupante, porque, por um lado, não há cura para pólio, mas existem vacinas eficazes que protegem as crianças ao longo da vida. Exatamente porque as crianças são o grupo mais afetado, as crianças abaixo de 5 anos são o grupo mais afetado. Por que a polio acaba sendo uma privação de saúde pública? Porque esta é uma doença que há muitas décadas, mas tem havido um esforço muito grande por parte da Organização Mundial da Saúde e dos países em particular para a erradicação da polio. E houve muitos avanços ao longo dos anos, e na verdade uma das grandes metas era que em 2020 a polio estivesse completamente erradicada. E alguns países efetivamente avançaram bastante, mas houve esta ameaça, de que é uma ameaça, porque vários países acabaram reportando casos de polio aqui a nível da África. O primeiro país que reportou foi Malawi, no início do ano, lá para fevereiro. E depois disso, outros países também começaram a reportar, e Moçambique é um dos países que reportou. Então, há todo um esforço de nível global para poder fazer face a esta situação, que é uma emergência de saúde pública, e como tal, Moçambique vai levar a cabo, sim, essa campanha de vacinação contra a polio, assim como os outros países em África têm estado a levar a cabo campanhas de vacinação. Portanto, não é uma ação isolada para Moçambique, mas é uma ação isolada para vários países que, neste contexto desta epidemia, têm que ter esta resposta, que é para poder minimizar os riscos que se associam a esta doença.
Doutora, se há uma vacina, se há vacinas para a polio, e se de alguma forma elas fazem parte da vacinação normal, por que volta e meia há casos de polio?
Bem, de facto, Ana, eu disse no início que não há uma cura para polio, mas há vacina, que é o lado bom da coisa. Mas infelizmente há vários desafios a nível dos vários continentes, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, para alcançar todas as crianças que precisam de ser imunizadas, portanto vacinadas. E naturalmente, com este desafio, acaba acontecendo que existe uma população muito grande de crianças que não são vacinadas e isso faz com que o vírus continue a circular neste grupo de pessoas que têm uma baixa imunidade para pólio e infelizmente, é uma situação que acaba tornando fácil que este vírus continue a circular no nosso meio. Portanto, apesar de haver a vacinação, nem toda a gente consegue ter essa sua vacinação, há muitos esforços a serem feitos no sentido de alcançar cada vez mais crianças com as vacinas, especialmente aquelas crianças que se encontram nas zonas mais recônditas e que o acesso é muito limitado, então há esforços muito grandes, mas claramente ainda não é possível alcançar todas as crianças que precisam desta vacina. Por outro lado, ainda há um desconhecimento muito forte em relação à importância das vacinas, principalmente nas zonas menos favorecidas, quer seja por questões culturais, mas também por mesmo questões de limitada educação dos pais e cuidadores das crianças.
Doutora, a vacina da pólio só é administrada a crianças ou, por exemplo, quem não foi vacinado em criança pode ser vacinado já em adulto e a eficácia é a mesma?
Bem, Ana, a pólio é uma doença que tipicamente afeta as crianças abaixo de 5 anos. Portanto, é nessa faixa etária que é imprescindível que as pessoas sejam, as crianças nesse caso, sejam vacinadas. E todo esforço é no sentido de que, desde a nascença, as crianças possam apanhar a vacina. Existe aquilo que é o calendário de vacinação, que normalmente a vacina a nível dos países termina aos 18 meses, não é? Mas, na eventualidade de a criança não ter apanhado a vacina da pólio, pode fazer a vacina da pólio desde que tenha uma idade inferior a 5 anos. Por exemplo, nessas campanhas que são feitas, apesar de nós sabermos que as vacinas completas são feitas até aos 24 meses, o que se faz para poder assegurar que haja uma boa imunidade a nível das comunidades é que não se vacinem só aquelas crianças que estão dentro do período normal de vacinação, mas as crianças também que estejam entre 0 a 5 anos podem ser vacinadas exatamente para reforçar a imunidade nesse grupo. Independentemente da criança ter apanhado a vacina antes ou não, nestas campanhas faz-se a vacinação a todas as crianças, que é para assegurar que mesmo aquelas que não tenham apanhado ou tenham apanhado doses incompletas possam ser abrangidas. E de facto, não é muito comum haver pólio nos adultos, então não há muitas intervenções específicas para os adultos. Essas intervenções são mesmo direcionadas para as crianças abaixo de 5 anos, por serem o grupo de risco para pólio.
Uhum. Quer dizer, então, se você for um adulto, já não apanha pólio?
Bom, é muito raro que, uhum. que os adultos apanhem pólio, não é? É muito raro, mas pode a remedicina, não há nunca. Então, é possível que se apanhe, mas não é o grupo típico para a pólio.
Porque, doutora, é que são as crianças que são aqui as vítimas do vírus da pólio?
Porque as crianças não têm imunidade, não é? As crianças não têm imunidade. É por isso mesmo que se faz a vacinação, para reforçar a imunidade das crianças. Então, as crianças estão mais vulneráveis a contrair a doença.
Uhum. Quais são os sintomas, doutora, de que alguém pode ter contraído a pólio, uma vez que muitas doenças acabam por ter sintomas muito parecidos? E os da pólio podem ser parecidos com outra doença, com outra situação de saúde?
Naturalmente, porque a pólio tem algumas características que se confundem com outras doenças. A pólio pode ter dor de cabeça e uma das características típicas é a paralisia flácida, quer dizer que a pessoa fica com paralisia nos membros, pode ser superior e inferior, e é uma paralisia em que não é aquela paralisia que os membros ficam duros, mas ficam assim muito, muito, muito moles, sem conseguir fazer nenhum movimento. E há outras doenças que também podem dar este tipo de sintomas, mas é preciso naturalmente fazer-se uma avaliação detalhada e também fazer-se exames laboratoriais que podem confirmar a presença do vírus da pólio ou não. Aí descarta-se, mas é preciso que se faça assim um seguimento por uma equipe preparada para isso.
Imagine-se que é detectado o vírus da pólio numa criança ou numa não tão criança, como é que é tratada? Há um tratamento, porque afeta, muitas vezes afeta os membros inferiores. O que é que se faz, doutora? Ou para atenuar,
sim,
para atenuar os resultados desse vírus?
Sim, a polio é uma doença que é autoimunizante, portanto é uma doença que pode ter remissão dos sintomas sem haver uma intervenção específica. No entanto, quando há paralisia, porque nem todos os casos apresentam-se com paralisia, quando há paralisia é preciso que seja feita uma fisioterapia para mais rapidamente os membros afetados voltarem a ter a sua função. E infelizmente, quando não há este acompanhamento, a polio pode deixar sequelas. Há muitos casos dos anos 80, quando não havia muitas intervenções, de pessoas que ficaram, agora já são adultos, que ficaram com sequelas por causa de terem contraído a polio. Portanto, é preciso sim fazer-se um tratamento médico e medicamentoso, mas acima de tudo é preciso fazer-se uma reabilitação através da fisioterapia para ajudar a rápida recuperação. E também ajudar que a pessoa volte a ter as funções dos seus membros normais.
Doutora, para fecharmos, queria que deixasse aqui o seu conselho em termos dos pais levarem as suas crianças à vacinação quando ela está disponível e, sobretudo, quando há, por exemplo, campanhas como esta.
Pois é, Ana, a vacinação é daquelas intervenções que são muito boas e custo-eficazes, porque uma criança que é vacinada, ela é protegida contra as doenças para as quais foi vacinada. Portanto, o que eu recomendo aos pais é que efetivamente levem a criança à vacinação na agência sanitária. A vacina é oferecida, na maior parte dos países, a vacina é oferecida de graça, portanto não há um custo associado à vacinação. E essa criança acaba sendo protegida das doenças. Portanto, é muito importante que a criança logo à nascença seja levada à unidade sanitária para ser avaliada e começar a fazer as vacinas de acordo com os meses específicos. Em relação a essa situação específica da polio, o que eu recomendo é que, para além da vacina de rotina, os pais e cuidadores possam aderir a essas campanhas que estão a decorrer em Moçambique e nos outros países que estão a ser afetados por esta epidemia da polio, não é? E que possam aderir à vacinação, a vacinação é de borla, e que possam também comunicar aos seus vizinhos, amigos e familiares para poderem vacinar as suas crianças, porque só assim é que poderemos limitar a circulação deste vírus e, efetivamente, limitar que este vírus possa causar mais danos às nossas crianças.
E pronto, amigos, assim, com este aconselho, aviso, a sugestão, apelo da doutora Graça Matinha sobre levar as suas crianças à vacinação, sobretudo porque a vacinação é gratuita, não vamos nos despedir. Estivemos hoje a falar da polio, vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos votos de uma boa semana, o melhor possível, e como sempre, doutora Graça, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
A Dani Steschke, na sua rubrica Fala África, fala hoje com o músico e compositor moçambicano Farnashi Sal sobre o lançamento do seu primeiro EP, Fé Inabalável. Ele é precursor do estilo Xitilela, um ritmo folclórico praticado pelos povos no norte da província de Tete, em Moçambique. Dani, vamos então aqui à conversa.
Olá, aqui Dani Steschke. Hoje no Fala África nós vamos falar de Xitilela. Se você ainda não conhece esse estilo musical que vem do norte da província de Tete, não tem problema não, porque eu vou conversar agora com um músico, compositor e precursor do Xitilela, Farnashi Sali, também conhecido como Leão de Angônia. Farnashi, seja bem-vindo.
Olá, Dani, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Dizer que é um privilégio e uma honra estar aqui nesse programa, que é grandíssimo, né? Então, eu sou o Farnashi Sali, o Leão de Angônia.
Fernaz, é um prazer tê-lo aqui no Fala África para falar do lançamento do seu novo EP, É Inabalável, com 5 faixas musicais. Quero abrir a nossa entrevista aqui tocando um trechinho da primeira música, Aleluia. Me conta um pouquinho sobre Aleluia.
Aleluia é um agradecimento, né? é um retrato da minha vida. Então, nela eu agradeço a Deus e também agradeço a toda a gente que serve ao meu lado, né? Desde o início, eu como parte da sociedade, parte de uma família também, como artista. Então, é um agradecimento por isso. E é isso. Na verdade, essa música representa o título do álbum, dessa EP, que é Fé na Palavra. Né? Então, conto lá muitas coisas que me aconteceram, mas ainda assim, continuei em pé com a ajuda de várias pessoas próximas a mim. Então, é essa Aleluia mesmo para agradecer pelo que fizeram.
Fernandes, eu estava ouvindo o EP ontem à noite e achei muito agradável o som. Sempre gostei da primeira vez que eu vi o Titelela, já fiquei impressionada com a música. É uma música agradável, gostosa, assim que você pode ouvir qualquer horário do dia. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse estilo para gente.
O Titelela é um ritmo folclórico dos povos Chewa e Ngoni, a norte da província de Tete, aqui em Moçambique, e também é praticado mais ao sul do Malawi, que é um país que faz fronteira com Moçambique. Então, esse ritmo tradicionalmente caracteriza-se por ser dançado por jovens, adolescentes, né? Muitas vezes divididos em dois grupos, que fazem uma espécie de desafio, né? Então, fazem uma espécie de desafio que é marcado pelo o ritmo, o compasso também é marcado pelas palmas e é uma dança de acrobacias. Então, os dois grupos fazem uma espécie de desafio. Então, o grupo que traz uma acrobacia difícil, aquela que não foi replicada pelo oponente, então, é que se torna vencedor. O que aconteceu é que eu achei interessante, né? Primeiro, o ritmo, né? que fazem quando batem as palmas para acentuar as canções. Depois, essa questão dos desafios, né? Então, achei interessante, achei que é algo que valia a pena investir e fazer uma música moderna e poder também, espero eu, popularizar, seja a nível nacional e também a nível internacional, ser uma referência.
Com certeza. E agora chegou a hora de a gente conferir um trechinho de Miuti Yo. E conta sobre a sua inspiração para essa música.
Essa é uma música que o título, né? O Miuti Yo não está na minha língua materna, está numa outra língua, que é o Nyungwe. Nyungwe é uma língua também falada aqui em Tete. Então, o Nyungwe é um folclore do povo Nyungwe, que eu levei e eu tinha uma mensagem romântica, mas eu queria trazer algo diferente. Então, eu levei o folclore essa canção folclórica dos Nyungwe, juntei ali e retrata a história de um jovem do gueto, de uma comunidade, que tem um romance com uma donzela, né, da cidade, mas que a moça, às vezes, ela tem vergonha, posso dizer vergonha, né, diretamente, de assumir. Então, ele faz questão de que, quando estão juntos, ele faz questão de abraçá-la, de beijá-la em público, que é para o pessoal perceber que ela é sua namorada, né? E ele fala para ela que não deve ter vergonha de me assumir. Então, é mais ou menos isso em suma, né? O que retrata a música.
Interessante. E, Fernandes, você escolheu idiomas diferentes para esse EP. Eu queria que você contasse, então, um pouquinho mais das línguas que você usa para cantar as músicas.
Nessa EP eu usei o português numa música só, mas grande parte eu usei a minha língua materna, que é o Ngoni, alguns chamam de Chewa, mas usei grande parte dessa língua aqui, mesmo por questão de identidade e que para as pessoas saberem, né? Que eu sou um goni, né? Então, quando muitas vezes em português não me sinto identificado na minha música. Então, gosto de usar essas línguas.
Agora, Fernando, eu sei que você já tem um clipe aí de uma das músicas do seu novo EP. E agora a gente vai poder conferir um trechinho de Vou Te Levar, e acredito que seja pronunciado em Dikutenga.
Exatamente, Dani.
Napi, mbi wases danjala ko, chaga jenu ndivutenga.
Ndivutenga também é uma declaração de amor de um jovem que de um homem, né, para uma mulher, que a mulher começava a perder esperança de se casar, né? Então ele faz uma promessa a ela dizendo que, olha, esse ano não vai passar. Eu vou te levar. Então, e ainda ele acrescentou, né? Porque tradicionalmente nós aqui, acho que tem uma coisa simbólica que se faz tradicionalmente, que às vezes eles podem exigir que a pessoa, que o homem traga uma cabeça de, por exemplo, de vaca ou alguma outra coisa. Então ele acrescenta dizendo, olha, peço para você adiantar, já falar para tua mãe que este ano não vai passar, eu hei de vir. Venho te levar casado oficialmente. E se for necessário eu trazer uma cabeça de vaca, então eu trarei, né?
Ele está comprometido mesmo.
Já tem um vídeo lançado no meu YouTube. Também já tem passado algumas TVs nacionais daqui no Moçambique.
Excelente. Fernando Fissali, que prazer conversar hoje com você e poder falar desse novo EP, Fé Inabalável. Foi muito gostoso de ouvir as músicas, adorei a nossa entrevista e desejo aí muito sucesso para você com esse novo lançamento.
Muito obrigado, Jenny. Deixa-me só acrescentar dizer que para os interessados, né, e interessadas, podem ter as minhas músicas através da Apple Music e todas as lojas digitais do mundo. Podem comprar as músicas, podem fazer o stream. Também podem ver os meus vídeos no YouTube, que é Fernas Fissal. Também podemos interagir através do meu Facebook, Fernas Fissal Leão da Angônia, e também o meu Instagram, que é Fernas Fissal.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 3 de julho de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede o Lil Said, que teve da produção, e Ana Guedes na apresentação. Com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã. E como sempre, estamos juntos.
Se está matando por ti. No quiere decir nada, y no quiere decir nada, se está matando por ti, y no quiere decir nada, se está matando por ti, y no quiere decir nada, y no quiere decir nada, en el fondo eres feliz, sabiendo que deseaba, en el fondo eres feliz, sabiendo que deseaba. María es tú, María es tú, María es tú, de que los hombres se maten, la culpa la tienes tú. Los ojitos de tu cara, el tener.